Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um Café da Confraria. Um bate-papo despretensioso entre os integrantes da Confraria Café Brasil. Você, confrade, pode se juntar a nós neste aprendizado prático da arte do podcast. É só ficar atento às chamadas no grupo do Telegram. Não é confrade ainda? Pois chegou a hora. É só entrar www.cafedegraca.com e passar 30 dias de graça com acesso ao grupo do Telegram com mais de 850 membros discutindo os mais variados assuntos. Além de ter acesso ao Café Brasil Premium, a Netflix do conhecimento do super produtivo Luciano Pires. Tem e-book, podbook, podcast, vídeos, pod sumário. E o assunto de hoje é doloroso. Produtividade. Tobias, diga para nós, por que esse assunto?
Boa noite, pessoal. Tudo bom, gente? Aqui é o Alexandre. Eu pensei no tema, como o Luciano colocou o curso dele aí na quarentena para divulgar o Produtividade Antifrágil. Inclusive, estou fazendo, estou gostando. Eu achei um assunto interessante porque a gente sempre busca, né? Tentar melhorar e ser mais produtivo. E no meu caso, pelo exemplo, é uma briga em glória, porque você ganha cada vez mais conhecimento, você sabe o que tem que fazer, mas praticar e fazer é sempre uma coisa mais complicada, né? E para mim, particularmente, essa época de quarentena não teve tanto impacto. Eu, como eu sou médico, eu continuei trabalhando normal, então não tive momentos de home office nessa parte de quarentena. Então eu não sei, né? Eu não tenho essa vivência que vocês vão dividir comigo aí. E só que depois, agora em maio, a minha esposa se contaminou com o coronavírus e eu tive que ficar 2 semanas afastado do serviço. E aí nesse período foi engraçado, porque eu fui menos produtivo nas 2 semanas em casa sem trabalhar do que quando eu estava trabalhando. Quer dizer, a falta da rotina destruiu minha produtividade. Então eu imagino que não deve estar sendo fácil para o pessoal aí se adaptar mesmo trabalhando em casa. Vamos ver aí com todo mundo aí o que a gente pode levantar desse assunto hoje.
Muito bem. Então, além do nosso amigo Alexandre Tobias, vamos saber quem mais temos aqui hoje para o Café da Confraria. Eu sou Denise Santana, médica de Guarulhos.
Eu sou Alisson, sou desenvolvedor, né, analista de sistemas, e um dos agraciados com permanecer com o emprego durante esse período que insistem em ferrar nossa economia.
Sou o Fernando, de Tubarão, Santa Catarina, trabalho na área educacional.
Eu sou Mal, trabalho aí na área de tecnologia da informação, continuo trabalhando e ralando bastante, agora menos, né? Mas as primeiras 2 semanas foram punk.
Muito bem, eu sou o Rony Clayton, sou pastor, sou podcaster também agora, estou no 15º episódio, também sou fotógrafo amador, sou palhaço, sou pai e marido da Ana Paula. Eu produzo muita coisa e às vezes eu me sinto improdutivo. Só quando eu escrevo aquilo que eu andei fazendo que eu percebo que eu produzi muita coisa. É que eu fico me cobrando muito produtividade. Não sei se foi isso que aconteceu com a Lê Tobias.
Se depois de tudo isso o Rony não é produtivo, pobre de nós mortais. Bom, o Tobias já falou um pouco sobre o impacto da quarentena na produtividade. E para vocês, como que foi esse impacto? Vocês acham que a produtividade de vocês melhorou, piorou? Como que tem sido?
Eu posso falar que minha produtividade melhorou porque eu faço atividades planejadas e tenho mais, sem interferência de colegas de equipe, né? Presencialmente, eu tenho mais controle sobre o meu tempo, dá para focar mais aquela atividade, uma atividade mais intelectual, né? E o tempo de focar realmente conta bastante. E tirando o cansaço de chegar lá no serviço já cansado de trânsito e barulho de ambiente e tal, eu posso dizer que melhorou bastante a minha produtividade, né?
No meu caso, apesar de eu ser médica também, eu sou pediatra, meu trabalho diminuiu bastante, eu sou plantonista num hospital infantil e como o volume de atendimentos tem sido muito baixo, o volume do pronto-socorro caiu mais de 90%, então estão diminuindo o número de plantonistas, né? Eu perdi uma quantidade razoável de plantões e o movimento no consultório também caiu bastante. Então, estou começando agora vendo essa questão do atendimento à distância, para fazer teleorientação, telemedicina. Então, eu estou talvez produtiva em numa outra seara, né? Num tipo de conhecimento diferente. Eu ainda não comecei a atender, mas já mudou bastante coisa que eu acho que vai ficar para depois, né? Prontuário eletrônico, tudo. Estou me acostumando mais com o computador. Fernando, e você?
Eu, no campo profissional, me tornei bastante produtivo, mas não por conta da equipe, sim porque nós somos proibidos de trabalhar, até pelas ordens do governo estadual. Então, a gente foi obrigado a fechar a escola, fazer com que as turmas que eram presenciais passassem a ser trabalhadas de forma virtual nas plataformas digitais. Então, a nível de... no campo profissional, a gente tornou-se muito improdutivo do ponto de vista de produção, geração de valor. Mas trabalhamos muito mais. Então, foi um momento em que toda a equipe ela está muito focada em produzir conteúdos digitais. Acabamos virando verdadeiros youtubers, geradores de conteúdo, muito além do que se fazia. Então, trabalhando muito mais, mas produzindo muito menos. E no campo pessoal, como eu também fiquei em quarentena, mas não por conta de doença, e sim pelas restrições do estado, então, a nível alimentação, meu blog, também com textos um pouco mais longos, um pouco mais densos, consegui também meu próprio podcast tirar do papel e colocar ele, já está indo para o seu 11º episódio também. Então, a nível pessoal, eu consegui levar alguns projetos que estavam já acontecendo, mas consegui fazer com que eles se tornassem um pouco mais densos em conteúdo, em qualidade, até por conta desse tempo que eu passei mais em casa.
No meu caso, o que consiste o meu trabalho, né? Eu sou pastor de uma igreja local. As igrejas batistas, elas não têm hierarquia. Então, cada pastor, cada comunidade local, ali é que define as suas atividades. Então, o que é o meu trabalho? Eu tenho uma obrigação de estar domingo na igreja, domingo de manhã. Eu acordo normalmente aos domingos às 6 da manhã, começo a me preparar para o culto que começa às 9. Saio de casa umas 8, 8 e meia, dependendo de como tá as atividades, chego na igreja e a primeira atividade é um culto das 9 até as 10, depois eu ministro uma aula para casais. Aí eu volto para casa, almoço e costumo voltar para a igreja às 4 da tarde, entre 4 e 4 e meia, porque o culto começa às 7 horas, então eu chego lá umas 4, 4 e meia, minha esposa me leva para lá. E aí eu fico me preparando, estudando e espero começar o culto. E saio da igreja por volta, o culto começa às 7, o culto termina às 8h30, eu costumo sair da igreja às 9 horas e volto para casa. De domingo, essa é a minha obrigação. Na semana tem uma atividade na minha casa, é um culto doméstico que tem na minha casa, que eu que dirijo. E as demais atividades de pastor, visitas, então eu vou na casa das pessoas, eu oro com ela, eu atendo no gabinete. Então, meu contato é 100% com pessoas. Então, o que aconteceu? Eu não posso ter contato com ninguém. Então, eu tive que ir na primeira semana, assim, na segunda semana. A quarentena foi iniciada em São Paulo na segunda-feira, foi o anúncio. Na quinta e na sexta foi feriado, e aí na sexta-feira eu entrei numa live no Facebook. Falei, irmãos, vamos fazer uma live aqui, vamos orar, tal, não sei o quê. E eu vou... Aí no meio da live eu falei assim, nós estamos aqui hoje e vamos ficar todo dia aqui nesses próximos 20 dias que é da quarentena. Só que aí foi prorrogando, já tá mais de 70 dias e eu tenho feito lives diárias, todo dia, às 8 da noite no Facebook. Além disso, eu faço encontros virtuais com os irmãos, de 4, de 5, de 6 pessoas, converso com ele, oro com ele. Fizemos uma serenata para o grupo de risco, fizemos um jantar para as mães, entregamos jantar na casa delas no Dia das Mães. E aí, no meio de uma live, surgiu um pedido para pedidos de cesta básica para uma cooperativa de reciclagem, porque apesar das pessoas estarem em casa, eu gostei de ouvir o Fernando falando que trabalhou muito, mas acho que produziu menos, né? Porque as pessoas estão em casa, aparentemente produziria mais lixo, e ao contrário disso não, né? Porque é material reciclado, né? E diminuiu o material reciclável, e as pessoas estão recebendo menos, as empresas estão comprando menos material reciclável. Pra vocês terem uma ideia, o salário deles no mês passado foi R$900 bruto. R$910 bruto, fora os descontos e tal, né? Então surgiu o pedido numa das lives para fazer cestas básicas. A gente fez o pedido e aí já distribuímos. Essa live produziu acho que 56 cestas básicas que a gente distribuiu para essa cooperativa. E agora o SESI está distribuindo 230 mil refeições por dia. Aí me ligaram se eu queria, né? Aí a gente conseguiu 100 marmitas por dia. E aí duas vezes por semana, ou três, eu vou até lá, pego as marmitas e levo também para as pessoas. Então eu acho que eu não estou fazendo o que eu fazia da forma que eu faria, mas eu tive que me adaptar e começar a produzir, porque eu também começo a me sentir mal se eu começar a não fazer nada. Acho que eu falei demais, né? Desculpem.
O meu, diferente da Denise, na verdade, meu trabalho até aumentou quando começou agora a época da quarentena, do coronavírus, porque além de ser oncologista lá no hospital, fazendo ambulatório, eu trabalho na gerência de risco. E aí eu, junto com a gerência médica, a gente ficou totalmente envolvido junto com a diretoria na criação dos protocolos, todos os sistemas de proteção dos funcionários, dos pacientes, e cada dia é uma portaria nova do Ministério da Saúde, então tem bastante coisa para a gente ficar correndo atrás e se atualizar das normativas, né, quanto ao coronavírus. E fora que na clínica onde eu trabalho, que sim, tem dois chefes mais velhos, eles pararam de ir. Então eu acabei fazendo o volume de três, na verdade eram quatro médicos, eu e uma outra. Estamos suprindo tudo que os mais velhos não estão fazendo, porque eles ficaram em casa com receio de ter o contato, né? Deixou pra gente, o pessoal mais novo, ficar na linha de frente aí. Então, realmente, trabalho não faltou. A gente fica... E aquilo que eu falei da outra vez, quanto mais trabalho eu tenho, mais eu produzo, mais eu consigo me organizar. Parece que quando eu tenho tempo livre, quando vai ficando mais folgado os dias ou o serviço, aí você começa a pegar uma distração, começa a ler coisas a mais que não é do trabalho. Então eu preciso do caos, eu preciso do tumulto, porque aí para mim me ajuda a me nortear. Quando tá muito parado, muita paz, é horrível.
Bem, o meu... Minha produtividade, posso dizer que melhorou, tanto na parte caseira quanto profissional, né? Como eu trabalho com a parte de segurança de informação, praticamente 100% dos nossos clientes correram para colocar o pessoal trabalhando de casa, né, fazendo home office. Então a gente teve que correr para configurar muitos servidores, firewalls, dar suporte aos funcionários, colaboradores dos clientes, para eles conseguirem também fazer acesso e continuar trabalhando. Então, nas primeiras duas semanas, eu correria total, tipo, trabalhando de 7 da manhã até 8 da noite, às vezes até as 10 da noite. Isso duas semanas direto, sem folga, sem um final de semana para descansar, fora os clientes novos que entraram também para fazer a mesma coisa. Então, depois que passou isso, aí veio a rotina que eu já tinha meio que colocado em prática, né, porque virei pai solteiro. Então estou sozinho em casa com o cachorro e com a filha. E é aquela coisa, né, acordar às 6 horas da manhã, vai lá, limpa a área externa, troca o jornal do cachorro, lava tudo para não ficar fedendo, tira o xixi, o cocôzinho dele. Aí toma um banho, prepara o café da manhã, né, lava a louça depois, aí começa a trabalhar. Pô, até meio-dia, a filha acorda, tem que parar para fazer o café da manhã. Né, como o Paulo tinha falado lá na confraria, o grande lance da produtividade são as interrupções em casa, né, para quem está fazendo home office. E a rotina segue direitinho. Eu tento sempre conciliar. Quando eu vejo que a comida do dia seguinte já não vai dar toda para o almoço, eu preparo a janta, eu deixo tudo certinho. Eu converso com o pessoal da confraria, o pessoal me sacaneia porque eu tenho que lavar a louça. E a vida segue. A rotina tá bem, intensa, começando às 6 da manhã e às vezes indo dormir 11 horas, meia-noite, 1, 2, 3 horas da manhã, para acordar às 6 de novo.
O Mal falou um pouco agora sobre a questão das dificuldades, né? No caso dele, eu acho que da maioria de nós, a questão das interrupções. E que outras dificuldades vocês encontram, assim? Quais que são as maiores dificuldades de vocês para manter a produtividade dentro dessa quarentena? Tobias, você primeiro.
Ah, é o que eu falei. A quarentena fui sentir só nas 2 semanas que eu fiquei afastado no serviço por causa da minha esposa. E aí aquilo, né? Perdi o volume e fiquei em casa. É o que vocês estão falando. Eu tenho 2 meninos, um de 10 e um de 8. Então, para eles foi a alegria. Acordaram e viram que eu estava em casa de manhã. Pronto, vamos brincar. Então, tinha que fazer um combinado para ter um horário para mim, me dar um tempo no canto ali para eu ler alguma coisa, mandar algum e-mail. Mas de tempo em tempo eu tinha que sair e dar uma distraída com eles. E eu percebo também que eu também queria e usava eles muitas vezes como desculpa para eu não ir fazer algum serviço e preferia ficar jogando um jogo e tabuleiro com eles, entendeu? Então, assim, é aquela coisa que eu falo da disciplina. Eu tenho essa dificuldade, assim. Minha disciplina é uma montanha russa. Tem épocas que eu tô que nem um soldado do exército, certinho. Tem outros que eu fujo que nem da cruz. Então, esse foi a minha dificuldade. É tentar conciliar as coisas. Eu gosto quando tem muito serviço, quando eu tô fora de casa, porque eu fico longe das distrações, aí fica bem melhor.
A minha maior dificuldade, assim que eu comecei, esse é o primeiro dia, foi a cobrança que eu tive de mim mesmo de provar que eu estava trabalhando. Eu tenho um serviço para poder entregar, planejado. Se eu entregasse estando na frente do computador o dia todo ou não, eu estaria produzindo dentro do planejado. Mas eu fiquei naquela neura, puta que pariu. Tipo, me julgando se eu tava trabalhando ou não, se eu tava trabalhando direito ou não, e até isso ir embora foi alguns dias, né? Eu moro só, então não tenho muitas interrupções, eu só tenho que avisar, quando eu vou entrar numa reunião, eu aviso uma senhorinha, né? Dona Mafalda, que é minha vizinha aqui, eu aviso ela que eu vou entrar em reunião, porque eu passo o dia todo conversando com ela. Você precisa ver que graça que é. E eu tô daqui e tô conversando com ela. Às vezes eu tô aqui na sala, na parte de cima da casa, eu tô conversando com ela lá embaixo e trabalhando. É questão, assim, de rotina de casa. Bicho, às vezes à noite eu vou pra casa da minha namorada, né? E volto com o meu almoço de lá. E quando eu não volto com o meu almoço de lá, uma falta que faz e me entrega na hora do almoço. Então, tô sendo muito bem cuidado nessa questão, assim. Eu moro só e tenho bastante acompanhamento, assim. Então, a questão de me cobrar pela produtividade foi embora. Mas agora começa a neura de como interagir melhor com quem está também remoto, entendeu? Às vezes eu mando bastante mensagem para poder saber como é que tá, se eu posso ajudar alguma coisa e tal. Talvez eu tô enchendo o saco. A neura atual é manter trabalhando em equipe. Eu tenho que estar sentindo que eu tô trabalhando numa equipe.
No meu caso, a maior dificuldade, como as aulas e toda a gestão também passou a ser virtual, é da questão da produtividade. Ela, diferente do Alisson ali, a gente acabou interagindo muito pelas plataformas, principalmente pelas videoconferências. Então chegou um ponto de ter 2 videoconferências ao mesmo tempo. Eu aprendi já há muito tempo a trabalhar com 2 telas. Então o notebook está aberto com ela e o monitor auxiliar muitas vezes estava num segundo hangout e ali tentando administrar os 2 hangouts ao mesmo tempo, em casa, e com uma criança de 5 anos, Augusto com 5 anos, Amable com 4 anos, também ficando sozinho com eles. Chegava um determinado momento, tinha que parar o hangout, ou deixar acontecendo, e preparar comida para eles, organizar alguma coisa, separar as brigas naturais das crianças. Então, a principal questão hoje da produtividade de estar em casa não é o fato de estar em casa, e sim estar em casa com crianças pequenas e sozinho com as crianças pequenas. Esta variável, ela impactou bastante, tem impactado bastante na questão de produtividade, né? Eu acho que esse é um principal ponto. E do ponto de vista também das equipes, muitas vezes, logo no início da quarentena, eles tinham a necessidade de estar presente mesmo estando distante. Então, como eu falei ali, 2 videoconferências ao mesmo tempo, pessoal chamando no WhatsApp, pessoal chamando no privado, parecia que tinha que ter aquela necessidade de estar presente mesmo que virtualmente. Isso também, no início, atrapalhou bastante o desenvolvimento dos trabalhos. Agora, com quase 60 dias aí de quarentena já, a coisa já se acomodou, as pessoas já estão começando a fazer os seus hangouts de maneira mais espaçadas, mais produtivos. E hoje o único problema é a interrupção das crianças em casa, né? Eu acho que esse é o ponto que só vai melhorar mesmo quando as aulas da educação infantil retornar, daí tudo volta ao normal.
É, eu tenho uma dificuldade também, assim, eu gostei muito que o Ale Tobias, acho que foi o Ale Tobias que falou, que precisa do caos. Eu também preciso do caos. Igual o Heath Ledger, né, falando lá no Batman Begins, né? É, agente do caos. Eu também preciso do caos. No caos, a minha produtividade, minha criatividade vai lá em cima. Quando eu me pressiono, assim, que eu tenho que fazer uma coisa e tal. Só que como meu trabalho é basicamente com as pessoas, então eu tenho que... E eu não tenho outra coisa para fazer que não seja mais importante do que entrar em contato com as pessoas, né? Então, as coisas que eu faço paralela, o palhaço, fotógrafo e tal, também tá tudo parado, porque eu não posso fazer nada disso. Palestra em escola. Então, o meu trabalho durante o dia é entrar em contato com as pessoas, orar com elas. Mas eu fui também levar gente no médico, eu fui visitar uma pessoa no hospital que tava... Eu achei que ele nem ia sair do hospital, ele tava bem mal, e aí eu fui até lá no hospital fazer uma visita, né, 30 minutos, tomando todos os cuidados, mas tive que entrar no hospital. E... Mas é complicado, né, esse negócio de você ficar em casa, porque eu também tenho duas filhas, e aí a minha esposa é professora. Então, às vezes, chegava dias de ter quatro lives rolando, as duas meninas, a minha esposa e eu, em lives, né? Então, foi meio complicado.
Bom, eu tenho só uma coisa a dizer, né? Vocês agora estão experimentando aquilo que, para nós, a grande maioria da área de TI, é a nossa vivência.
Não, mas é muito ruim. Porque nem eu falo, ficar em casa, se tirar férias tem que viajar, não dá pra ficar em casa não. Eu tenho até trauma, lembro da minha infância, que tinha férias da faculdade mesmo, da escola. Se eu não viajava, minha mãe me enfiava de serviço. Falava assim, ó, vai buscar aquilo, vai trocar aquilo, vai arrumar outra coisa. Então ficar em casa é complicado, sim.
Eu queria só pegar um ponto aí, que o Rony falou aí da questão das lives, né? É, isso não nos torna improdutivo, mas gera uma grande ansiedade. Toda vez que você entra na internet, vem um e-mail com uma live, entra no YouTube e tem uma live acontecendo. São lives, muitas vezes, de conteúdos excepcionais, conteúdos que realmente você gostaria de estar assistindo, só que esse é um outro ponto que talvez nos dê uma sensação de improdutividade. Tanta coisa boa acontecendo ao mesmo tempo, gratuitamente, e a gente não está conseguindo acompanhar, não está conseguindo prestigiar e absorver aqueles conteúdos que estão passando. Não sei se é com vocês, mas eu me sinto assim, no ponto de vista da improdutividade, não poder estar aproveitando tudo de bom que está passando, seja no YouTube ou seja nas lives do Instagram.
Eu tive um pouco dessa neura aí assim que começou a surgir os cursos. Curso gratuito disso, daquilo outro, eu pensei, nossa, que tanto de coisa eu vou pegar. Não, eu botei a mão na cabeça, eu já estava com um curso matriculado, parado, e tinha ganho outro durante o TDC aqui, um curso de microserviços muito bom. Pensei, antes de me matricular em qualquer coisa, eu vou terminar aquilo que eu tenho parado, porque se você for olhar, a oferta de conteúdo é maior do que até o tempo de vida que você tem. Não dá, não é.
Isso aí que o Fernando falou é uma realidade mesmo. Mesmo assim, pra gente também, médico, tem live agora, tudo que é assunto. E até ficou mais fácil ver um monte de gente que antes o laboratório fazia um evento em algum hotel ou restaurante, agora é na internet, então um monte de pessoa pode ver. E você fica angustiado mesmo. Mas isso eu já aprendi a trabalhar desde a faculdade, porque eu também lembro, quando saiu a internet, eu tinha esse problema. Eu lembro que eu clicava na página, eu lia tudo, e eu queria ler cada hiperlink que tinha. Só que a internet é uma árvore, né? Você vai arborizando aquilo cada vez mais, as informações. E no começo eu tinha ansiedade enorme disso. E eu via que isso, além da ansiedade, também não era produtivo. E aí eu fui treinando e isso eu aprendi. Aprendi a focar, falei assim, ó, minha meta é ver isso aqui agora, tá três tópicos. E aí eu deixo o resto para depois, ainda mais que agora a gente sabe que você tem acesso a isso, vai ficar gravado. Se não ficar gravado, alguém vai publicar algum assunto depois, alguma uma resenha depois. Então, eu trabalhei muito isso, porque eu já tive essa ansiedade mesmo. Mas hoje eu consigo, nesse ponto, eu consigo abstrair.
Só responder o Ale aqui que, pra mim, falou hiperlink e entregou a idade, tá? Só isso a parte.
Beleza, só falar aqui uma parte que o Ale falou hiperlink e entregou a idade. Tem mais volta, não.
Hiperlink, velho, é brabo, hein?
Ué, eu não entendi. É muito velho isso?
Ninguém fala hiperlink.
Isso é da época que gravava no disquete?
É, na verdade, a palavra existe, né? O hiperlink ali, mas é que todo mundo fala link, né? Ninguém fala hiperlink. Hiperlink é coisa de tiozão do começo da internet, né?
Ué, eu uso desde 96, ué. Tinha que falar, né?
Entregou que é tiozão. Então, esse negócio, né? Eu tenho aqui uma coleção de livros. Eu acho que agora, nesse momento, eu tenho 12 ou 13 livros novos em casa. 12 ou 13, eu acho que são 13. Livros novos, novos mesmo, novinho. Sabe aquele livro com cheiro de novo para ler? E aí eu tava assim, na quarentena, eu vou pegar esses livros, vou ler. E aí comecei a procrastinar, a fazer outras coisas. O Fernando falou que tirou o podcast dele do ar. Eu não consegui produzir para o meu podcast como eu gostaria nesse tempo, porque também eu tive um problema de criatividade, assim. Eu falei, mas o que eu vou falar? Porque eu vinha começando a falar, eu fiz dois programas sobre o que eu aprendi com a morte, porque eu tenho... Eu ia falar uma frase sinistra. Eu tenho muita experiência com a morte, e eu tenho muitas histórias sobre a morte e tal. E inclusive eu já conversei com gente que morreu e ela estava viva, né? Uma pessoa que morreu duas vezes, inclusive. Eu quero contar essa história num podcast. E aí eu falei, eu não posso falar de morte nesse momento de pandemia, né? E aí eu tive um trava assim na criatividade e tal. E outra, eu preciso resolver um problema de documento da igreja, eu também não consegui fazer. Então, apesar de ter feito bastante coisa, eu acho que ainda travei em algumas áreas, assim, eu travei, sabe?
Ouvindo vocês falando agora, dá a impressão de que, assim, muitas vezes, mais do que ser produtivo, a gente tem tido muita dificuldade em se sentir produtivo. Talvez pela própria mudança de rotina, né? A gente sai daquele caos habitual em que a gente já sabe onde cada coisa vai dar e a gente consegue medir muito bem o que a gente fez e o que não fez. E será que não seja uma dificuldade maior de medir a produtividade a hora que você muda a sua rotina, né? Porque aí a gente tem dificuldade em selecionar esses conteúdos, vê muita coisa, não consegue aproveitar, e aí a gente interpreta as coisas de uma forma diferente. Será que o nosso problema é medir produtividade e não tanto ser produtivo?
Denise, eu acredito que sim. A gente continua produzindo, só que como eu falei a questão ali das lives e tudo mais, né, pegando um dado aqui, ó, nós temos mais de 400 horas que são subidas para o YouTube a cada minuto. Então a gente vê toda aquela quantidade de informação chegando, toda aquela quantidade de oportunidades, toda aquela cobrança acontecendo, e isso vai gerando essa sensação. Eu penso que talvez a questão principal não seja ser ou não ser produtivo, mas é exatamente o que você coloca aí, a sensação de improdutividade. É a mesma coisa que segurança. Muitas vezes nós temos a segurança, mas muito além de ter a segurança, nós precisamos ter a sensação de segurança. Então eu acho que entra nesse campo, sim.
E fora que a questão do reconhecimento, né? Tá certo que você tem seu salário no final do mês, da mesma forma, assim, continuando trabalhando de casa, mas você perde, por exemplo, você não... Eu faço uma rotina e tal, não vejo as pessoas usando, testando e vendo aquilo começando a funcionar. Não, eu faço, eu testo, eu mando, daqui a pouco tá no cliente, ah, beleza, tá legal. Você vê o seu trabalho refletido no dia a dia das pessoas... É grande parte da graça de você estar fazendo algo, entendeu? Senão você está fazendo pelo salário. Fazer pelo salário, você faz qualquer coisa.
Eu gostei que alguém falou aí... Desculpa esquecer quem foi que falou sobre as pessoas que não faziam. Acho que foi o Fernando, né? Gente que não fazia, não usava tanta tecnologia, né? E começou a falar. A minha esposa, por exemplo... Eu faço lives diárias há 70 dias. Eu faço vídeos, eu produzo vídeos desde 2008, mais ou menos, né? Então, e minha esposa é avessa a isso. Tanto que quando ela tá dando aula, agora ela tá dando aula dentro do quarto das meninas, né? Que ela montou a lousa tal para poder ensinar. E quando eu tô perto, ela trava, assim, não é pra ficar perto. Eu falei, mas eu vou ficar aqui com você, não. Se você ficar aqui, eu não vou conseguir fazer. Esse foi um desafio muito grande, né, pras professoras e tal. E o pessoal da área da educação tá acostumado ali naquele ambiente totalmente controlado, né. Na hora de você se expor, porque o pai vai ver a sua aula, né, o avô vai ver a sua aula. Então eu acho que a gente teve um ganho aí também, assim, muito grande disso. De gente que não estava acostumada com a tecnologia, nem sabia anexar arquivo em e-mail, anexar arquivo em qualquer coisa que, por exemplo, se você fazer uma plataforma que já existe, é uma coisa. Que você está acostumado ali no ambiente de Facebook, de e-mail, mas provavelmente o Fernando deve ter alguma plataforma interna ali, né? Que teve que ensinar a professora, que já está quase se aposentando. Então, eu acho que isso aí a gente teve um ganho bem legal nesse período. Não romantizando a quarentena, tá? Mas eu acho que a gente teve um ganho nisso aí.
Sabe, Rony, nós, como somos uma escola certificada Google Fora do Queixo, nós não tivemos tanta dificuldade no uso das plataformas, porque já estava enraizado nos nossos professores. Mas a gente tem acompanhado aqui em colegas e em outras escolas que não faziam parte das plataformas, inclusive dentro do próprio sistema, em outras frentes de trabalho, em outras escolas, em outras modalidades de ensino, isso realmente foi um desafio bem grande. É bem como tu fala, né? O professor, de uma hora para outra, passa a ser um youtuber e ele não está preparado para isso. Então ele vai ter que trabalhar com aquela imagem, vai ter que trabalhar com aquela gravação, não é algo que vai falar e 2 segundos depois já passou. Ele vai falar, ele vai filmar, vai ficar gravado e ele vai voltar na fita, ia me entregar novamente também a idade, mas vai voltar ali na gravação digital, vai achar os seus próprios erros, e isso também acaba sendo uma barreira para muitos.
Você sabe que, não sei se você já viu isso, que o Bill Gates, ele tinha um projeto que era, eu achei muito interessante, mas tinha muita resistência dos professores. Qual que é a lógica? De filmar o professor na sala de aula. Para quê? Para que ele veja ele dando aula e que os amigos dele, no momento de trabalho pedagógico coletivo, um possa assistir o outro e eles se darem dicas de como melhorar e ele mesmo assistir ele dando aula. Porque, na verdade, o professor não tem um curador, né? Ou alguém que vá lá, um ombudsman, que assista a aula dele e diga, você pode melhorar aqui esse processo, essa maneira de ensinar a equação de segundo grau, essa maneira de ensinar a tabela periódica. E era muito interessante esse projeto do Bill Gates, eu não sei o que virou, mas você está falando isso aí, eu me lembrei agora, né? E o professor é muito crítico também, né, com ele. O professor, na verdade, assim, eu convivo com professores desde 2010. Todo o tempo, assim, eu convivo com professores, dou curso para eles e tal. E o professor é muito crítico, né? Ele é crítico com outro professor, é crítico com ele mesmo e tal. Então, esse é um momento muito crítico de verdade para essa classe, viu? Eu tô vendo aqui em casa, é complicado.
Então, cara, você falou disso aí, Rony. Aí tem duas coisas, né? Você tem uma curva de aprendizado e melhora, e isso não é só nesse caso do professor. Qualquer coisa que você se propõe a fazer, quando você já está... Por exemplo, se você olhar hoje para o primeiro culto que você fez, se você tivesse gravado isso lá atrás, você ia olhar assim e falar assim, que coisa horrível. E não adianta, isso é normal. Os seus primeiros 20, os primeiros 30 de qualquer coisa vão ser horríveis. E aí você tem essa parte do coisa do Bill Gates. Cara, a pessoa, né, vamos dizer assim, hoje, um professor, ele tem que ser também um youtuber, né? E o próprio cara que quer ser youtuber, quando ele pega a primeira vez para gravar um vídeo, ele, depois de um ano fazendo isso, óbvio que ele vai melhorar, né? Tem aqueles que param e começam a assistir ele mesmo fazendo e vai melhorando a cada dia. Tem aqueles que não olham com vergonha. E essa é a parte da crítica. Eu acho que muita gente hoje que vai começar a fazer isso não aguentaria que um amigo, né, um colega da mesma classe trabalhadora apontasse algum defeito dele, entendeu? Porque soaria como crítica. E dois, eu acho que isso iria contra essa curva de aprendizado natural da coisa.
O Marco está falando aí em relação ao aprendizado contínuo e só aprender fazendo, de fato, eu posso dar um depoimento pessoal, né? Se eu falar aí, eu sou um consumidor compulsivo de podcast. Comecei ouvindo podcast a partir do episódio 275, Bohemian Rhapsody, com o nosso mestre Luciano Pires. Desde então, eu sou um compulsivo consumidor. E eu tenho há mais de 3 anos o projeto para fazer o meu. E realmente fazia, apagava, fazia episódios inteiros, achava uma porcaria, jogava fora. E até que agora, algumas semanas atrás, eu resolvi fazer, pus no ar, publiquei, tá lá, não volto a ouvir os primeiros porque estão muito ruins. E depois de semanas fazendo, eu posso dizer que lá pelo 7º, 8º, que realmente ficou bom. E a mesma coisa aconteceu quando eu entrei em sala de aula lá em 2001, 2002, quando eu entrei em sala de aula a primeira vez como professor, também as aulas eram bastante sofríveis e só foram melhorando. Hoje tenho total confiança, total segurança de fazer isso, mas são quase 20 anos fazendo. Apesar de que eu venho de um berço familiar também de professores, né? Minha mãe é professora, meus tios são professores, minhas irmãs também já trabalharam em sala de aula há um período. Mesmo assim, é só fazendo, só passando esse ciclo natural para a gente conseguir avançar, né? Senão, não vai para frente.
É aquela história, né? Qualquer coisa que a gente for fazer, se a gente ficar avaliando muito, se vai mandar, qualquer obra sua, você fica naquele preciosismo, que o Luciano mesmo falou, manda, faz. Depois você vai ver, vai achar uma porcaria, mas você vai melhorando. Se você não fizer o primeiro, nunca vai ficar pronto o negócio, né? Cara, pelo episódio que você começou a escutar, é de apaixonar com o podcast mesmo. É um episódio muito bom esse.
Interessante é o seguinte, que a gente está falando também, o nosso tema não é esse, né, de se mostrar, né? Mas é interessante, porque lá no curso de produtividade antifrágil, nesse momento tem 560 pessoas no curso. O Luciano criou um grupo paralelo para que as pessoas mandem pequenos vídeos de um minuto, falando o que você está achando do curso e tal, para ele poder colocar nas mídias e tal, né? Então, no curso tem 569 pessoas. Nesse grupo paralelo só entrou 44 e só foram enviados 29 vídeos. Você vê que é uma coisa assim, não se mostram, né? É interessante isso, né? O que para mim é uma coisa tão natural, né? Porque eu tô na frente das pessoas já há tantos anos, né? Então, eu tô com 42, né? Desde 6, 7 anos que eu tô na frente das pessoas, né? Então, para mim é tão natural isso, né? E as pessoas têm esse medo, né? É muito interessante isso. Só uma observação.
Eu diria que as mídias sociais também, elas assustam, né? Porque quando a gente fala de produtividade, você vai lá para os Instagrams da vida, as pessoas parecem que estão trabalhando manhã, tarde, noite, madrugada, produzindo, fazendo, e aí tu se sente acanhado também muitas vezes, né? Então, assim, a referência, aquela referência de que a grama do vizinho sempre é mais verde, é o que a gente vai encontrar nas mídias sociais, em especial no Instagram. E isso talvez, Rony, seja um dos motivos porque nos acanha. Eu falo por mim isso, né? Eu também no campo de vídeos tenho gravado muitos e jogado fora, porque eu não me sinto qualificado para estar entregando ainda. Mas eu ouvi de um amigo que ele falava uma frase que está me martelando na cabeça: não tem como melhorar o que não existe. Então, eu acho que nesse campo também de produtividade, e seja qual área for, não tem como melhorar o que não existe, né? Então, é pra gente pensar nisso.
Ah, cara, eu tenho uma palestra que eu falo sobre oportunidades, né? É quase uma pregação, na verdade, que eu falo sobre oportunidades. Eu raramente perco uma oportunidade, assim. Oportunidade que me chega, assim, graças a Deus. Hoje eu tô com 42 anos, eu fiz 9 viagens internacionais, pisei em 3 continentes, né? Porque eu agarrei, cara. Eu agarro mesmo, assim. Eu vejo meus amigos que... Eu tenho vários amigos que morreram. Já morreram de morte matada, né? Que a gente falava antigamente. É, morreram assassinados, assim. Eu tenho amigo que virou mendigo, que estudava com a gente na escola. Eu tenho amigas da minha idade, de 42 anos, que são avós de 2, 3, 4 netos. E... Entendeu? Então... Porque eu dava cara. Eu ia, eu... Entendeu? Isso me ajudou muito, assim. Ficar sem vergonha me ajudou muito.
É, tem que trabalhar muito pra isso.
E essa questão da produtividade também, além do nosso referencial, tem uma coisa que impacta às vezes também, que é quando a gente depende dos outros, né? Então, que nem a gente tá falando de produtividade agora, eu lembrei até do meu irmão. Meu irmão foi concursado no Tribunal Eleitoral, Superior Eleitoral, mas trabalhava na parte de almoxarifada, a parte de administrativa. E ele chegou lá, jovem, tudo, começou, deram uma pilha pra ele na segunda-feira, falou, ó, você tem que só aqui organizar essa pilha aqui. Aí chegou na quarta-feira, ele virou pro chefe dele e falou, tá pronto. Aí o cara assim, já? Falei, já acabou, tá tudo pronto aí. Aí o cara deu mais um pouco pra ele. Aí chegou na quinta-feira, ele falou, olha, você me deu pouquinho, já acabou. Aí o cara falou assim, filho, deixa eu te explicar. Você tem que pegar essa pilha que eu te dou na segunda-feira, ela tem que durar até a outra segunda-feira. Porque às vezes a gente precisa até fazer hora extra no sábado para poder aumentar o nosso salário. Você, como é um filhinho de papai, você não se preocupa com isso. Mas a gente aqui, que é pai de família, se preocupa. Então faz devagar, não precisa terminar tudo. Final da história, o meu irmão ia para o trabalho, trabalhava 3 horas. As outras 5 horas ele ficava fazendo curso de francês ali mesmo. E andando no centro de São Paulo e voltava para casa. Porque o trabalho dele, que era feito com mais 3, dá para 2 caras fazer com o pé nas costas. Então entra um pouquinho aí a questão também de funcionário público, né? Mas eu falo isso porque às vezes no hospital, assim, a gente vê às vezes assim, você quer fazer algo a mais, mas você fica meio amarrado porque você depende dos outros, né? Da produtividade dos outros. Aí que também eu acho que é um grande conflito e aí atrapalha.
Creio que não seja só questão de funcionalismo público, não, porque a questão de liberar pessoas fazerem hora extra é um belo convite para postergar trabalho, entendeu? Para poder ganhar essas horas depois e tal. Eu sou a favor de liberar hora extra, extrema necessidade para a equipe que está entregando bem, que está num ritmo bom. Porque se não tá dando conta, você vai permitir fazer hora extra, tem coisa errada. Você tem que verificar o que tá errado na equipe mesmo antes de fazer uma ação dessa, entendeu? Corrigir o problema da produtividade antes de partir para uma coisa dessa.
Eu ouvi uma entrevista com um cara super novo, deve ter uns 36, 37 anos. Ele é o presidente da Electro, é uma empresa de energia aqui do interior de São Paulo, chama Electro. Ele falou o seguinte, 5 horas da tarde, todos os computadores travam. Você tem alguns minutos para você encerrar o processo que você está fazendo. E é o seguinte, é todo mundo mesmo. Só fica o essencial, aquele que vai ficar no plantão, porque é uma empresa de energia. E aí o cara que estava entrevistando era o Milton Jung, da CBN. Desculpe falar CBN aqui, num podcast de extrema direita. E aí o Milton falou assim, mas até o seu, falou, o meu é o principal. Se eu não consigo terminar o meu trabalho até 5 da tarde, alguma coisa está errada. Se os meus funcionários não conseguem terminar o trabalho deles às 5 da tarde, alguma coisa está errada. Então, e aí assim, depois, pelo que eu entendi, não vou me lembrar exatamente, mas pelo que eu entendi, assim, você tem alguns minutos para terminar aquilo que você está fazendo, aí você consegue uma liberação para ficar mais ali 5, 10 minutinhos ali e acabou. E tem que desligar e ir embora. No outro dia, você tem que se esforçar para terminar o seu trabalho no horário certo. Eu achei super interessante, mas tem que ter uma equipe coesa, uma capacidade de liderança para deixar todo mundo assim nessa mesma página, né?
Muito bem. Vamos agora, então, ao Café no Pires, com o nosso super produtivo Luciano Pires.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires aqui com o seu Café no Pires, né? Bom, vocês me pedem para falar sobre produtividade e quando eu estou no meio, eu estou terminando o último módulo aqui do curso Produtividade Antifrágil, né? E é impressionante como eu tive que me policiar ao fazer esse curso para não enfiar tudo nele. Parece que tudo cabe nesse rótulo de produtividade, tudo que você pensar. Então, de repente, eu estava montando alguns blocos, eu falei, cara, mas isso aqui é liderança, isso aqui é inovação, isso aqui é comunicação, isso aqui é gestão. E quando você piscava, caía dentro da questão da produtividade, o que só reforça para mim aquilo que eu falei logo na abertura do curso, né? É a produtividade estúpido. Tudo que a gente vive no Brasil hoje em dia de desafios e problemas tem como raiz uma questão de produtividade, né? E acho que se a gente conseguir entender o que significa esse termo tão batido, eu acho que nós damos um passo além para resolver os problemas do Brasil. Quem quiser saber um pouquinho mais, cara, produtividadeantifrágil.com.br. Um abraço.
Vocês já falaram sobre produtividade na quarentena, fora da quarentena, com filho, sem filho, com vizinho. E deixa eu perguntar uma coisa, vocês acham que ter tempo extra cansa? Vocês se sentem mais cansados ou menos?
Ah, muito mais cansado, com certeza.
Então, o que você chama de ter tempo extra? Porque eu queria que meu dia tivesse 36 horas, ou 72, dependendo de como tá o dia.
Não, é que nem ela falou, segunda-feira agora. Segunda-feira eu fui trabalhar. Fui lá, fiz ambulatório de manhã, atendi meus pacientes. Aí à tarde eu fui pra gerência. Aí eu chego na gerência, chega o meu chefe lá e fala, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, ué, como assim? Eu falei, o governador adiantou, né? O feriado de 9 de julho veio pra segunda-feira. Hoje é feriado. A parte administrativa do hospital não tá funcionando, é feriado. Pode ir embora. Aí fiquei assim, falei, tá bom. Cheguei em casa, falei, ô, cheguei em casa 2 horas, falei, beleza, vai dar pra fazer alguma coisa à tarde, né? Nada. Quando eu olhei, tinha ficado lendo livro, um episódio de Netflix, brincado com os meninos, jogado videogame com eles, e quando eu olhei era 6:30. É como se eu estivesse voltando pra casa no mesmo horário. Então, assim, e eu me senti mal porque do ponto de vista de produção de trabalho eu não fiz nada. E aí eu fiquei com aquele peso na consciência, né?
É a tal da cobrança que a gente tem com a gente mesmo, né, que eu falei. Mas esse negócio que estão chamando de tempo extra, eu chamo de tempo de vida. O que a gente fazia com esse tempo que a gente tem hoje é ficar em trânsito, é ficar em rua, é passar raiva, é tomar chuva, ter risco de ser assaltado, escambau. Isso é o tipo de coisa que eu não faria nem com o tempo que eu tivesse extra, jogando minha vida fora, fazendo isso, entendeu? Eu em casa, vendo Netflix, ou deixando a vida passar com os meus pensamentos, eu tô aproveitando muito mais do que perdendo com essas coisas.
Não, mas aí vem pro interior, né? Sai da capital, sai de cidade grande, que você foge do trânsito, da violência. Eu quando vim pra Jaú, foi a melhor coisa sair de São Paulo.
Pô, tu falou uma coisa muito interessante, cara. Eu utilizava justamente esse tempo em trânsito, o tempo morto, para consumir as coisas. Então, era o podcast que eu ouvia quando estava dentro do BRT no trabalho, era um seriado que eu via também quando estava voltando para casa. Hoje em dia eu não tenho mais isso. Então, assim, quando eu não estou trabalhando pro trabalho, eu estou trabalhando para manter a casa, ou estou trabalhando para alimentar a filha, ou cuidando do cachorro, ou me cuidando. Aí, quando eu paro para... Foi até engraçado, foi anteontem. Tava conversando com uma amiga, já era mais ou menos 1:30, 1 hora. E eu tava realmente extremamente cansado. E aí ela tava conversando, não sei o que, ela mandando um áudio no WhatsApp, eu mandando também. Aí, tipo assim, né, de repente...
Amiga, 1:30?
Ué, qual o problema?
Não, não. Fala que a amiga é igual a carruagem, que da 1:30 vai virar abóbora. Não, chega 1:30, você continua tendo uma amiga.
Não entendi também. Assim, amiga não é amiga, entre aspas, é amiga, amiga mesmo, amiga. Tanto que ela tava falando, inclusive, do crush dela. E, cara, do nada, eu abri o olho, aí eu falei assim, porra, claridade. Eu acordo com a claridade. Então, tipo, em 6 horas da manhã eu acordo. Era um pouquinho antes das 6, às 5:40. Eu vi o telefone, a luzinha do LED de notificação piscando. Aí eu olhei assim, eu falei assim, caralho, ela mandou 5 áudios, né? Eu falei assim, puta que pariu, eu dormi, maluco. Aí eu mandei a figurinha, né? Falei assim, desculpa, eu dormi. Aí deu os 2 tiquezinhos azuis. Aí eu falei assim, agora ferrou de vez, eu acordei ela, cara. Aí ela, oi, eu falei, cara, desculpa, eu dormi. Eu falei assim, eu notei. Eu falei, te acordei pra piorar as coisas. Não, eu tava acordado, tô indo tomar banho e dormir agora. Eu também tava bebendo vinho. Eu falei assim, ah, então tá beleza. Vai lá. E eu continuei, né, acordei e continuei vivendo meu dia como se nada tivesse acontecido. Mas tem esse problema. É, eu não tenho mais aquele tempo morto onde eu fazia muitas coisas, né? Tipo assim, seria produzir enquanto eu estou tendo um tempo não produtivo. Então, eu peguei vários cursos para fazer durante a pandemia. Eu peguei 3, terminei um, o outro na metade e não sei mais o que fazer, porque me falta realmente tempo.
Nessa questão do podcast, eu sou um que eu realmente parei o consumo, né? Eu moro numa cidade pequena, Tubarão, tem aproximadamente 106 mil habitantes. Eu vou e volto do trabalho a pé, mas mesmo assim, né, essa caminhada dos 10 minutos para ir, para mais 10 para voltar, para almoçar em casa e voltar à tarde, eu consumia muito mais material, muito mais conteúdo também nesses momentos que hoje eu, estando mais tempo em casa e não me deslocando, parei de consumir.
Pode falar,
pode
agora,
falar,
Rony.
Pode falar.
É amiga, amiga mesmo, Rony. Amiga.
Eu não converso com nenhuma amiga essa hora, mas você é solteiro, né? Você pode falar isso aí, eu não, Deus é livre. Conversar com uma amiga meia-noite, sai. Primeiro que eu não converso com ninguém meia-noite, né? Isso aí é. Pra mim não dá.
Mas mesmo quando era casado, eu conversava, pô. Você é amigo, cara, não tem nada a ver.
Por isso que você não tá casado mais, né? Mas aí é outro assunto, né?
Mas antes mesmo, muito antes de estar tá casado, eu já tinha conversa, cara. Amigo é coisa para se guardar perto do peito.
Muito bem, vamos então para as nossas conclusões. E cada um consegue pensar disso tudo. Qual foi o produto desse nosso podcast?
Deixa eu falar uma coisa aqui que alguém falou, que eu acabei esquecendo, eu veio na cabeça. Eu me lembrei que quando eu saí da capital e quando eu fui morar no interior, eu morava em Mauá, na verdade, Grande São Paulo, né? Mauá hoje deve ter uns 700 mil habitantes. E eu fui morar numa cidade de 18 mil habitantes, sendo que na área urbana tinha 12 mil, 13 mil. Era um ovo a cidade, né? E eu acordava cedo, corria pra lá, pra cá, não sei o quê, e vai, 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 vai. Um dia minha esposa falou assim, viu, você não vai embora daqui amanhã, você vai ficar aqui. Por que você tá correndo tanto? Por que você tá correndo tanto? Porque você tá ficando louco, você vai ficar alucinado, né? E o pessoal lá da cidade, da igreja, não acompanhou. Né? Falou, pastor, desculpa, mas não dá para te acompanhar. Eu passei um ano e meio, dois anos, correndo que nem um maluco.
Mauá, acho que hoje em dia tem mais ou menos 468, 467 mil habitantes.
Só isso?
Só, também me assustei. Eu tinha procurado, acho que mês passado, porque eu achei que já devia ter uns 600 mil, né? Mas aparentemente cresceu muito pouco a população de Mauá nos últimos 10 anos. Acho que é porque todos os mauaenses saíram, vide eu e você.
Vocês estão fazendo muita inveja em mim. Se esse negócio do meu serviço ficar home office, eu vou pro interior, arrumo uma casa grande e encho de gato e cachorro e pronto, tô feliz.
Cara, Mauá, a sua vida muda, a sua vida, Mauá tem 417 mil habitantes em 2010, cara, a sua vida muda completamente no interior, morar no interior é maravilhoso, a minha cidade é maravilhosa, minha cidade é organizada, minha cidade é limpa, minha cidade é calma, deixa o carro aberto, porta aberta, outro esquema.
Pô, vou falar uma coisa, foi meu segundo emprego, é uma empresa de Brasília. Eu fazia parte da equipe do Rio, só que eu tinha que viajar o Brasil inteiro. Eu adorava ir para Minas, ali, aquela região do Vale do Aço, ali, Patinga, Coronel Fabriciano, Timóteo. Acho que é o Alê Tobias, que é de lá, se não me engano, o Alisson, um dos dois. E, cara, eu era novo, tinha 19 anos na época. Aí sabe o que que você, pô, eu fumava, né? Você chegar na cidade assim, olhar e falar assim, caraca, eu tô pena de fumar para não ter que jogar cinza de cigarro no chão, cara. Porra, que eu adorava, assim, era limpinho, o cheiro do ar era diferente. Porra, você via as pessoas, né, andando com calma, não era aquela correria da cidade grande, eu falava assim, putz, cara, eu queria isso aqui pra mim. Muito bom. Fora as namoradinhas também, que, porra, era maravilhoso.
Eu que sou de Patinga, realmente lá é muito limpo e as pessoas usam roupa de frio aos 35 graus. É isso, essas duas coisas são de lá.
O legal de morar no interior, não sei se o Fernando ainda tá nesse esquema que é o meu esquema, por exemplo. Qualquer compromisso que eu tenha na cidade, eu saio faltando 5 minutos e eu chego a tempo e às vezes sobra tempo ainda.
Eu tô em BH, então aqui qualquer coisa que eu tenho, eu tenho que sair 2 horas antes.
Aqui não chega a ser 5 minutos, mas 5, 10 minutos é o suficiente. Antes de morar em Tubarão, eu morei em Blumenau, mas também aqui em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, com mais ou menos 300 a 340. E lá era 1 hora de deslocamento na cidade. Também morei um tempo em Florianópolis, que lá no Florianópolis não tem nem como calcular. É totalmente imprevisível, pode ser de 10 minutos a 4 horas, dependendo de onde você vai e para onde você vai. E é incrível que aqui em Tubarão o pessoal reclama do trânsito. E quando pega trânsito aqui, que são 2 horários de pico, mais ou menos por volta do meio-dia, mais ou menos por volta das 18 horas, 2 pontos que são as 3 pontos da cidade, vamos dizer, em 3 pontos, e leva 15 minutos para passar. O pessoal aqui reclama do trânsito assim de uma maneira sobre-humana. Isso que é pontual, e tanto pontual no horário e tanto pontual nos locais, né? Então, mas fora isso, 5 a 10 minutos, Rony, é o suficiente na maioria dos compromissos, sim.
Cara, isso é maravilhoso. Isso não tem preço. Não tem preço isso aí, cara.
Gente, tô vendo que se deixar, daqui a pouco vocês estarão falando sobre os OVNIs, né? E nós não vamos acabar nunca. Conclusões, vamos concluir. Alê, Tobias.
Bom, a conclusão é que todo mundo sabe a cartilha do que tem que fazer, só tem que ter vontade e disciplina e conseguir. E realmente aquilo que, uma coisa que vocês levantaram, o ponto que vocês levantaram, eu achei bem interessante mesmo, é a gente às vezes diminuir a nossa régua, né? A gente achar que tá fazendo menos do que tá fazendo. E também não ficar tomando o erro de comparar com os outros, né? Acho que a disputa é você ser mais coerente nas suas metas e mais reais das suas metas, né? Para você buscar uma produtividade boa.
O que eu posso tomar como conclusão é que nós vamos nos acostumar com isso, nós vamos passar a ser produtivos em casa, nós vamos passar a conseguir ensinar e aprender de dentro de casa, e assim que isso acontecer, isso tudo vai acabar e a gente vai voltar para entrar dentro de um ônibus de novo.
Fazendo uso de parte das palavras do Alê Tobias, quando ele fala em régua, eu traduzo isso para expectativa, criar menos expectativa e criar menos comparação com a grama do vizinho, né? Eu acho que a gente continua sendo produtivo, continua fazendo as entregas, só que nós, como o Alê Tobias colocou muito bem, a gente nos cobra para entregar mais, já que está em casa, sem perder tempo de ônibus e deslocamento ou de caminhada, a gente espera entregar mais. E como isso, por N fatores, talvez não aconteça, ou talvez até aconteça, mas a gente não percebe, então acho que a gente precisa baixar um pouquinho a nossa expectativa do que a gente pretende entregar em relação ao que a gente entrega.
Eu fiquei feliz, Fernando, com o feedback que eu tive das pessoas, né? Nossa, pastor, que legal, que bom que você não está deixando a gente ficar desanimado, que bom que você não está deixando a gente ficar esquecido. Então, tudo que o senhor já fez, que bom, e tal, né? Então, acho que isso aí me alegrou, assim, né? Que eu achei que tava fazendo pouco, podia fazer mais, mas o feedback me ajudou bastante. Eu acho que a gente tem que olhar, né? Ter um outro olhar aí, que vai ficar pra dica que eu vou dar daqui a pouco.
Uma coisa que me chamou a atenção, na verdade, foram duas coisas. Uma, essa questão de tentar medir a produtividade. Acho que a gente talvez tenha dificuldade por ficar nessa produtividade profissional e ver que, às vezes, agora a gente consegue ter um pouco mais de produtividade pessoal. Que se a gente organizar direitinho, claro que essa é a parte difícil, né? A gente consegue também melhorar, talvez, os nossos relacionamentos pessoais e sem prejudicar a nossa produtividade profissional, né? A gente quer usar todo o tempo livre que tem para melhorar a produtividade profissional. E talvez por isso essa dificuldade de medir, porque estamos medindo as coisas erradas.
É o seguinte, nós estamos fazendo aqui na quarentena um podcast com Alê Tobias, Alisson, Denise e Fernando, né? São pessoas que na confraria Café do Brasil, nesse tempo que eu e o Malco somos aí os, como é que fala? Macaco velho da confraria, e o Café da Confraria ressurgir na quarentena e manter uma regularidade. Temos uma pessoa que escreve roteiro, do Café da Confraria, já é maravilhoso isso aí. Por que que eu tô falando isso? Porque às vezes também na produtividade, nossa, quem tá à nossa volta ajuda muito. A gente falou quem atrapalha, mas a gente não falou quem ajuda, né? Eu não vi ninguém falar isso, né? Quem está à nossa volta ajuda como mola propulsora para a nossa produtividade, né? Obrigado, Denise. Deus abençoe você, viu?
Verdade, nós somos a velha guarda, né? Que não é da Portela. E, cara, considerações sobre produtividade. Tem lá o slogan da Nike, Just Do It. Então, segue o barco. Tem o conselho, né, dos antigos, como minha mãe dizia. Levanta a bunda da cadeira e faz. E, se for o caso mais para a Bíblia, como o Rony aí, dê o primeiro passo e o próximo será revelado. Então, é aquele negócio, cara. A produtividade é você se manter em movimento, fazendo alguma coisa. Então, levanta. Pô, tô com uma pilha enorme de louça lá para lavar, 2 dias com dor na coluna. Ontem eu fiquei o dia todo de cama. Aí eu sei que amanhã, de manhã, se eu acordar bem, eu vou pegar e vou lavar o primeiro copo. Eu sei que aquilo ali é o start para deixar a pia toda limpa, entendeu? Então, produtividade é isso. Só começa. Começa e segue o rumo.
Muito bem. E recomendações de livros, vídeos, filmes? Tem alguma?
De filme, de produtividade? Nossa. Bom, vamos falar de produtividade pensando em tempo. Um filme que eu sou super mega fã, do Bill Murray. Um filme que chama Feitiço do Tempo. Um filme que o cara acordava todo dia no mesmo dia. E ele era o único que percebia isso. Ele tinha que fazer as coisas cada vez mais, né? Esse filme é um filme muito, muito bacana.
A minha recomendação fica, então, para quem não se inscreveu ainda, no curso do Luciano Pires, Produtividade Antifrágil. Tá bem legal o curso, ele trouxe um prêmio, mas muita, muita coisa legal, muita coisa nova. Então, tá valendo a pena para mim. Eu vou me dedicar mais ainda nesse curso, porque eu vi que eu posso melhorar bastante.
Bom, minha indicação aí vai para o mundo dos quadrinhos, né? Tem um quadrinho que eu gosto bastante, o Gilbert, do Scott Adams. E um livrinho dele, pequenininho, chamado Não Gaste Seu Precioso Tempo em Reuniões Idiotas. Eu acho que a leitura do Gilbert vai te tirar de bastante enrascada, vai te ensinar muita coisa de uma maneira cômica.
Bom, minha dica vai para cada um pegar, olhar na sua estante aquele livro que ainda não leu, ver aquele filme que já tinham pedido para você 300 vezes e você não viu. Acho que a hora é agora. Vai fundo.
Eu vou então com duas dicas, reforçando a do Rony, que é o curso da Produtividade Antifrágil. Eu também tenho produtividade, porque apenas nas primeiras aulas, eu preciso avançar e acompanhar a turma como um todo. Também a segunda dica vai para... Nós estamos aí completando 5 anos do final da Segunda Guerra Mundial. Finalizou lá as batalhas em maio de 1945 na Europa, depois em setembro no Japão. Mas um filme que fala também, de certa maneira, com produtividade, que nós temos hoje, graças aos computadores, nasce lá na Segunda Guerra Mundial. Então o filme é O Jogo da Imitação, onde retrata a história do Alan Turing, que faz a decriptação dos códigos alemães. Então, filme assim, imperdível, tanto pela história do início da história dos computadores, a Segunda Guerra Mundial e também a produtividade para eles chegarem lá na máquina que conseguia fazer me fugiu a palavra agora, mas acho que é a decriptação lá dos códigos.
A dica é a música chamada Sacred, da banda Citizen Soldier, né, que eles falam para você aproveitar o momento, o presente, onde você está aí precioso, e fazer o que você puder pelos que você ama, né? Que você pode acabar se arrependendo lá na frente, quando você voltar e pensar o que você poderia ter feito, ou deixou de fazer, ou dizer, não sei. Então seja produtivo, não só para o trabalho, mas também com o seu próprio tempo. Ah, e a dica número 2. Rony, você pode sim falar com amigas depois de meia-noite. Não tem problema nenhum. Isso também é produtividade.
Não, essa aí eu vou passar.
É uma cilada. Foge.
Já fugi, já.
Muito obrigada pela sua presença e faça-nos uma visita em www.cafedaconfraria.com.br ou assine nosso feed em todos os agregadores de podcast. E se você quer conhecer a Confraria Café Brasil, acesse www.cafedegraca.com. Um grande abraço e até a próxima!
É isso aí, até a próxima, pessoal.
Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica.
Tchau, tchau, galera. Valeu. Mais uma, hein?
Falou e até a próxima aí.
Valeu, até valeu, até logo.
Calma aí, gente. A gente tem que falar mal do Rony antes de terminar a gravação, pô. Que nem da outra vez.
Não, mas da outra vez ele saiu e a gente falou e depois...